Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 11, Neurastenia, ainda no primeiro item, Psicogênese da Neurastenia. Então, vai dizer o seguinte, ó, sem dúvida, o cansaço demasiado desempenha um papel fundamental na eclosão do processo neurastênico, por produzir fatigabilidade que poderia ser transitória, não fosse a sua continuidade e permanência, tornando-se patológico esse esgotamento nervoso decorrente da estafa, desde que o repouso não logra restabelecer o equilíbrio somático. É, tem pessoas que dormem, mas não dormem, né? Deita, fica lá dormindo, mas não consegue descansar. E é muito simples, às vezes, a gente entender isso, porque para o corpo descansar, o espírito precisa sair de perto dele. Naturalmente, ele precisa sair para começar a buscar outras coisas. Enquanto isso, o corpo descansa. Mas o espírito está tão fatigado, está tão estafado, que ele não consegue se afastar muito do corpo e fica influenciando o corpo no seu estado de vigília. Colocando o corpo no seu estado de vigília, quando ele estaria, está em estado de repouso. Sabe? Então é preciso que a gente dê ao nosso corpo a possibilidade do repouso. Então não é esse negócio de dormir 20 horas por dia, sabe? Isso não vai resolver sozinho. Na hora que eu deitar, eu tenho que ter tranquilidade, ter vivido um dia que eu pude fazer e fiz. E se eu não pude fazer, eu faço amanhã. Mas eu lutei por fazer. Sabe? Naquela angústia, naquela loucura que eu tenho que fazer, que eu tenho que realizar. Isso não vai dar muito certo, não. E o nosso corpo é uma máquina, não esqueçamos disso. Se você ultrapassar os limites dela, ela começa a sofrer. Certo? Claro que você também não vai ficar ocioso. Mas tem que tomar cuidado, né? Tudo é um equilíbrio, tem que pensar assim. É nesse estágio que se apresentam a irritabilidade, o mau humor, o pessimismo, caracterizando a presença da neurastenia. Igualmente, pode-se registrar esta síndrome em indivíduos portadores da constituição física astênica, embora não estejam bem definidas as razões da ocorrência perturbadora dessa psiconeurose. Então, quando ela fala aqui, né, na constituição física astênica, pensa o seguinte: a astenia ela é um efeito físico da depressão. Então, por isso que eu falei no áudio anterior, tem pessoas que adoram ficar alinhando o problema, sabe? Colocando assim com evidência os problemas. Ah, eu sou muito depressivo, eu sou muito ansioso, tal. Quanto mais você falar isso, menos controle você perde sobre você, né? E a sua célula, ela só vai funcionar bem se o espírito estiver comandando essa funcionalidade. Se ele não tiver, né? Com certeza as células vão tomar conta, fazer o que ela bem entender, dando aí origem a doenças autoimunes. Que doença autoimune é quando o espírito abandona o corpo e as células já não reconhecem nem mais o sistema imunológico. Minha gente, nós temos que tomar muito cuidado com isso. A ciência hoje, principalmente a neurociência, ela está falando muito no sistema imunológico, muito. Recentemente eles descobriram que o cérebro também tem sistema imunológico. Antigamente eles achavam que não, que os próprios neurônios se resolviam lá. Mas agora entenderam que não, que existe um portal, parece que no cerebelo, por onde penetram as células do sistema imunológico. Então, com isso, eles estão cravando que o sétimo sentido do homem, porque o sexto é a mediunidade, a percepção, o sétimo sentido seja o perfeito conhecimento do sistema imunológico e a sua adequação à vida. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós nos destruímos o tempo todo, dizendo que nós não somos, ah, eu estou doente, eu não aguento essa coisa toda, eu estou mexendo com o sistema imunológico, sabe? Coisas que nós podemos evitar, coisas simples, essa coisa de vitimação, nossa. Falei outro dia, vamos pensar o seguinte, não conte para ninguém teus problemas. André Luiz é que fala isso. Não conte teus sucessos nem teus fracassos. Então vamos tomar cuidado com essa aberração. Pois é, não deu. Eu agora entrei num processo depressivo porque eu estou achando que a minha avó vai desencarnar daqui a 3 anos. Coisas exageradas, coisas que não têm lógica. A pessoa já começa a encontrar caminhos para ficar depressiva. É, como dizem os grandes estudiosos hoje, e disse o grande estudioso André Luiz, seja médico de você mesmo. Se você não for médico de você, não vai ser produto químico ou mão de terapeuta que vai te curar, não. O que vai te curar é você. Eles podem te dar muita ajuda como dão, mas cura não. Quando Jesus curava alguém, o que ele falava? A tua fé te salvou. Em momento nenhum ele disse, eu te curei. A gente estuda o evangelho e não entende essas coisas, né? Igualmente pode-se registrar esta síndrome em indivíduos portadores de condições físicas astênicas, né? Por certo, não se trata somente do excesso de atividade em si mesmo, mas da forma como o trabalho é desenvolvido, das motivações que o promovem, das compensações que faculta. Tá vendo? É tudo jogo de compensação. Vale a pena eu sair andando por uma estrada de uma légua? Vale a pena? O que eu vou fazer? Qual é o objetivo de andar nessa estrada de uma légua? Qual o objetivo? Tem coisa útil nisso aí? Ah, não, sabe por quê? Acho legal, né? Tudo bem, você acha legal, você vai dispor, despender de muita energia e pode fadigar teu corpo. Então, por que você não anda menos? Em vez de andar uma légua, alguns quilômetros, não deixe de andar, mas também não faça as coisas exageradas assim. Vou dar um exemplo para você, com todo respeito a quem usou isso. Na minha fase de jovem, tinha aquele negócio dos meninos e meninas que botavam mochila nas costas e pé na estrada. Quando eu olhava aquilo, eu morava numa rua que tinha uma curva e essa curva levava a estrada aqui para o Rio de Janeiro. Eu via que os moços e moças passando, sabe? Aquele barulho próprio do adolescente, que os bonés, que as coisas, que as mochiladas. Eu falava assim, gente do céu, o que esse povo quer da vida? Eles estão buscando o quê? Mais tarde eu descobri que estavam buscando. Estavam buscando o quê? Um sentimento de liberdade que não seria daquela forma que eles encontrariam. Estavam tentando se libertar deles mesmos. Então eles podiam fazer isso de uma maneira diferente. Muitos nem voltaram, né? Muitos nem apareceram, muitos nem se tem notícias deles. E valeu a pena? O mundo mudou por causa disso? Não. O mundo entrou num complexo, como se fosse aqueles cordões de humanos que vão enrolando, 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 e chega uma hora que não tem mais como caminhar ali dentro, fica todo mundo preso. Sabe? A doutrina espírita, minha gente, ela é tão clara, tão bonita, tão informativa, sabe? Tão libertadora. E a gente prefere mesmo ainda os caminhos tortuosos. Mas, defrui das frustrações que se ocultam no inconsciente e propele aos esforços exagerados. Noutras vezes, são a culpa decorrente da insatisfação, da necessidade de autorrealização, mais destituída de autoconfiança em relação ao seu êxito ou da imposição exibicionista de aparecer, como também da timidez que necessita de proteção, mesmo que inconsciente. Claro, pessoa tímida tem todo uma razão de ser tímido, né? Você sabe, eu já ouvi tantos conceitos sobre isso, né? Mas se você tem essa timidez, né? Esse receio de aparecer, comece a trabalhar isso. Você é filho de Deus, você é filho de Deus. Ter tímido para quê? Se você é dono, você é filho do dono de tudo? Ah, não, não há necessidade disso, não, sabe? Tem alguma coisa que está errada. Então, arruma lá os parafusos e vamos em frente. Vamos em frente. Eu gosto muito de um ditado, sabe? Que eu ouvia quando... Que eu me lembro de ter reencarnado, que dizia assim, olha, quem não é o maior tem que ser o melhor. Isso é uma coisa antiga que eu ouvia lá em Oliveira Forte, onde eu nasci. Então, eu ficava assim, quem não é o maior tem que ser o menor. Eu falava assim, já que eu não sou o maior, né, então eu vou ter que ser o melhor. E comecei a estudar para ser o melhor. Não o melhor para os outros, o melhor para mim, para me sentir bem, né? Mas é assim mesmo. Então eu vejo pessoas aí que são geniais. Mas você olha assim, nossa, as coisas que eles apresentam são tão frágeis, sabe? Se você sair, não aguenta uma primeira reflexão. Não é questão de ser o maior, tem que ser o melhor, né? Quando o móvel do trabalho é idealista e planificador, os estímulos emocionais diluem a estafa ou facilitam a renovação de forças sem que o cansaço desarticule os equipamentos do sistema vago-vegetativo. Na nosologia da neurastenia, a ansiedade é responsável pela incompletude do paciente que trabalha com afã e mesmo quando o repouso permanece em agitação, acreditando-se defraudador do tempo e de conduta irresponsável. Bom, ela está falando aqui, né, na nosologia da neurastenia. A gente sabe que a nosologia é um ramo da medicina que classifica, estuda e classifica as doenças, né? Então, na classificação da neurastenia, a ansiedade é responsável pela incompletude do paciente que trabalha com afã e mesmo quando em repouso, permanece em agitação, acreditando-se defraudador do tempo e de conduta irresponsável. A gente comentou sobre isso. Não é questão de dormir muito, é questão de descansar enquanto dorme. Às vezes, você dorme ali umas 3 horas e você está bem, está tranquilo, né? O Chico Xavier fazia isso, ele dormia às vezes 2 horas por noite, para ele estava ótimo, porque ele dormia bem. Abandonava o corpo, olha, o negócio tem que se vira aí que eu vou embora. Eu vou lá para a colônia, né, das rosas flutuantes, chutando, tá, gente? Não existe, não. Então, ele ia para essas colônias aí superiores e deixava o corpo aqui. Agora você descansa aí, né, arruma direitinho, daqui a pouco eu estou de volta. E tem pessoas que não, que ficam naquela coisa. Não, mas amanhã eu tenho que fazer isso, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? Eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer... Pronto, você acaba não descansando, não deixando o corpo descansar, e no dia seguinte você não tem ânimo para nada. É isso que ela está dizendo aqui, né? Estudos cuidadosos revelaram a ação da adrenalina secretada pelas glândulas suprarrenais como desencadeadora de distúrbios glicêmicos que poderiam apresentar-se em síndrome de neurastenia. Essas suprarrenais, elas têm uma função tão bonita, principalmente a função do amor. Ali segregam hormônios que fazem com que as pessoas se amem, com que as pessoas se respeitem, se busquem. Para que eu vou secretar um negócio que vai me complicar? Se eu posso secretar um que vai me ajudar? É para pensar, né? Está tudo aí para a gente analisar, minha gente. Está tudo aí. É só a gente querer. Ok? Fique com Jesus até o nosso próximo encontro. Que ele possa continuar abençoando sua vida, sua família, seu lar. Até lá. Um abraço.